Estamos de volta, penúltimo bloco do Jornal da Manhã, e a gente segue falando sobre o segundo dia de provas do Enem. E nós convidamos hoje o professor de matemática, Jaime Barbosa, para passar algumas dicas para quem está nos ouvindo. Rita, muito importante, a gente está na reta final agora do Enem, e a prova de matemática é bem temida aí pelos alunos. Particularmente, quando eu era adolescente, eu tinha medo, viu, da prova de matemática. Então, é importante dar essas dicas.
Exatamente. Para isso, a gente recebe aqui o professor de matemática, James Barbosa. Ele trabalha aí no pré-ENEM Legal, né? E é professor de matemática no projeto. E ele vai trazer algumas dicas para quem está nos ouvindo, que vai prestar exame no próximo domingo. Professor, seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. A gente tem algumas ideias sobre a questão do ENEM e alguns mitos sobre a prova de matemática. Professor, eu não domino matemática, eu não conheço. Então, a dica principal, você precisa entender que a prova do Enem, ela é um extrato de todas as informações que você adquiriu durante o ensino básico. Aí eu estou falando de ensino fundamental 2, eu estou falando de médio, e o Enem vai te cobrar ali, para você ter uma noção, estudante, que 33,8% da prova é matemática básica, ou seja, praticamente você tem 50% da prova com toda aquela matemáticazinha de quatro operações, de proporção, que vocês aprenderam em séries anteriores. Ou seja, ele te dá um ponto de partida para você não sair tão ruim nas notas. Dica para todos os estudantes que vão fazer a prova do Enem. E principalmente, entender que a maratona, porque o Enem é uma maratona, e no segundo dia tem muito cálculo na área de matemática. Você trabalhar com a ideia de blocos, né, na hora de resoluções, na hora de fazer resolução de problemas, tanto de física, química, biologia e matemática, é muito importante, porque se você consegue dividir a prova em blocos, professor, o que é prova em blocos, né? A dica é, você trabalha ali as questões que você identificar mais fáceis na prova de matemática, trabalhei 5, 6 questões, quando você vê que começou a cansar de resolver aquelas questões, ou não lhe trouxe muito conforto durante a prova, você alterna, vai para uma prova de biologia, resolve mais 2, 3 questões de biologia, 2 ou 3
porque
de química.
Porque é muito maçante ficar só num assunto só, né?
E é cansativo, né? Porque você começa a se arrastar ali e, poxa vida, faltam 45 questões, são 45 questões. Então, quando você alterna isso, acaba que o teu cérebro, ele consegue dar uma oxigenada. É uma dica bem legal, né? Eu faço isso sempre com os meus alunos, tanto do pré-ENEM Legal como dos concursos que eu leciono, né? E funciona, porque o aluno, ele acaba dividindo um pouco aquela tensão de ter que resolver as questões.
Professor, agora, seguindo aqui a nossa conversa, na prova de matemática, quais são os assuntos dessa área de conhecimento que mais costuma cair na prova?
Atenção, estudante. Você que está naquela ânsia, tá, ó, a prova é domingo. Professor, o que eu vou fazer agora? Nesse momento, você não tem muito o que fazer, isso é fato, né? A gente estava às vésperas da prova. Porém, hoje é sexta-feira, dá para você passar fazer aquele checklist, né? Dar uma olhadinha em tudo aquilo que você trabalhou durante os anos, ou até mesmo não trabalhou, mas dá para dar uma olhadinha, né? Separa ali umas 2 horinhas para você ver isso, e vamos ao top 5, para todos vocês aí saírem bem na prova do Enem. Top 5, matemática básica, tudo que envolve proporção, regra de 3, aquelas relações de multiplicação, porcentagem básica, tá bom? A ideia de trabalhar com essas relações, você tem ali no top 1. No top 2, você trabalha com a parte de geometria plana, aí eu estou falando de top 2 e top 5, geometria plana e espacial. Se você trabalhar essas duas relações aí, você vai ter aí praticamente 20% da prova. Se somar matemática básica com essa porcentagem, você tem mais de 50% da prova. Ou seja, a gente mexeu com 3 pontos, né? E já consegue ter uma nota razoável no Enem. Aí você vai para a parte de estatística. E, professor, o que mais cai em estatística? Fácil, você der uma olhadinha, você vai matar assim no primeiro vídeo que você olhar, no livro, no caderno, que é a parte de moda média e mediana. São assuntos básicos, são fáceis de trabalhar e ele está lá no top 3, né? Então, ou seja, são assuntos básicos e que você vai matar. E para finalizar, com chave de ouro, dá uma assistida na nossa live lá, porque eu tratei desse assunto, né? Que é a parte de função. Aí entrou função de primeiro grau, função de segundo grau, e o Enem cobra ali mais de 10% desses conteúdos.
Professor, a gente estava conversando aqui nos bastidores, talvez um ouvinte que esteja escutando, né, não estudou nada para provas de matemática, não entende muito de matemática, mas a gente estava falando aqui sobre a questão de interpretação de texto, que é muito importante, que é quando a gente usa apenas a lógica. E também dá, né, caso a pessoa não tenha estudado esses números, essas continhas, dá para pelo menos salvar alguma sua lógica, não é isso?
É isso mesmo, você está perfeita, né, na sua colocação. A gente precisa entender o seguinte, a prova do Enem, ele é algo real. Então, se você fizer uma leitura do texto minuciosa, aí vou outra dica para você, estudante. Dá, não importa se você está vendo biologia, física, química, matemática, você começa sempre pelo comando da questão. Aquilo que de fato a questão pede. Depois é que você vai se direcionar à questão do texto. Por que isso, professor? O Enem tem uma questão de tempo, você precisa ficar atento a isso. São 3 minutos por questão, em média. No máximo 30 segundos para você relacionar com o gabarito. Então você tem 3 minutos e meio aí. Nesses 3 minutos e meio, você precisa entender o seguinte: aquela questão, ela pode ser fácil ou pode ser difícil. Quando você entra com a ideia da leitura do comando, você já antecipa. Se você faz a leitura do texto inteiro, para depois você entender o que ele quer, você vai correr o risco de ter que refazer essa leitura. Porém, dentro do texto, você vai fazendo uma coisa chamada procedimento de leitura, que é grifar, sublinhar aquelas palavras mais importantes. Por que isso? Porque, como a nossa colega falou, quando você identifica o que você quer, sabe qual é a parte importante, sabe que o Enem, eles são assuntos e conteúdos do mundo real, não tem nada fictício ali. Se você tem a venda, por exemplo, de um imóvel, que esse imóvel vai crescer, e na alternativa tem um valor menor ou equivalente ou muito próximo daquilo que ele já deu como ponto de partida, automaticamente você, dentro da leitura, você consegue eliminar alternativas. E é isso que você precisa levar como estratégia para a prova.
Que interessante, né? Então, o comando seria a pergunta em si, ali, o final da pergunta, pega o comando, aí vai ler novamente ali para poder não perder tempo.
Exatamente.
Quer dizer, ganhar tempo.
Ganhar tempo, que é a nossa moeda de ouro durante a prova do Enem, né? Professor, mas a prova tem 5 horas. A prova tem 5 horas, é fato. Só que se de fato você estudou, você é estudante que está preparado, né, para essa prova, a gente sabe muito bem que dentro do processo de resolução, pensando na área de matemática, você tem questões de nível fácil, nível médio e nível difícil. Então, vou até antecipar um pouco aqui essa questão da estratégia. Quando você olhar para a questão, professor, quais são aquelas questões que eu vou olhar para ela e vou identificar como as mais simples, as mais fáceis? Gráfico, tabela, imagem. Gráfico, tabela, imagem. Por quê, professor? Porque essas questões, geralmente, elas conseguem traduzir através de gráfico informações bem implícitas, né? E também explícitas sobre as questões, sobre os itens que você vai trabalhar. Essas questões são características, né, de funções, de questões de nível fácil. Essas questões, eu estava até conversando com a colega agora há pouco aqui, poxa, eu não sei como é que eu consegui fazer tanto ponto em matemática, porque ela focou em questões fáceis. As questões fáceis, estudantes, são as questões que valem mais ponto. O TRI, que é a teoria de resposta ao item, ele diz o seguinte: as questões que você tem mais acerto na prova do Enem, essas valem mais. Por isso, aquela questão que você já viu, olha, não sei isso aqui, eu não sei nada sobre, sei lá, combinatória. Se você não sabe desse problema, não perca tempo, tá bom? Vá para uma questão que é mais fácil, você entende que é mais fácil, porque provavelmente vai ser um número maior de acertos e o TRI, ele vai indicar com a nota maior. Então, por exemplo, é muito comum você pegar um aluno que acerta 30 questões e um outro acerta 30 questões, e aquele tem uma nota tipo, vamos pensar assim, 70 pontos a mais do que... Aí você, poxa, mas como pode isso? Porque o TRI, ele vai anular as questões, sim, que são de nível alto, porque ele entende que se você acerta uma questão fácil, né, difícil, como é que você vai errar uma questão fácil? Então, a tua nota vai cair. É diferente do que as pessoas imaginam, né?
E muita gente fica um tempo bem grande tentando resolver aquela questão difícil, acaba deixando passar as fáceis, né, que é aquelas mais básicas. Então, a dica é, nesse momento, focar nas questões mais básicas e depois, quando tiver o tempo necessário, ir para as questões mais difíceis.
Que bacana. Então, vamos continuar aqui a conversa com o professor. Professor, que estratégias o candidato pode adotar para ter uma maior exatidão na hora de responder as perguntas e resolver os cálculos? Varia de assunto para assunto, porque matemática é muito amplo, né?
Varia sim. Queridos, olha só, tem algumas ideias que a gente usa na matemática que ajuda bastante quando você está resolvendo problemas, que é montagem de dados, extrair os dados ou informações do problema, desenhar, às vezes você fazer um gráficozinho, fazer um desenho para você visualizar o problema, ajuda bastante também em matemática, porque a gente está falando de um conteúdo que é bem abstrato, né? Tem as aplicações de matemática, que você vê na física, na química, né? E até mesmo na biologia e em outras áreas, como gráficos, tabelas, né? Porém, quando você visualiza isso através de um desenho, de um gráfico, monta os dados para você, você consegue ver isso com mais clareza. E diferente do que as pessoas imaginam. Professor, eu preciso decorar todas as fórmulas? Não precisa. Porque, como eu falei, a matemática ela tem essa abertura no Enem. Você, estudante, que está fazendo, tá estudando, está revisando as questões e está estudando em cima da banca do INEP, né, que são essas questões que já aconteceram em anos anteriores, você percebeu que tem um padrão muito próximo das questões. Então, se você treinou para essas questões, elas vão cair exatamente desse jeito.
Perfeito. Professor, a prova do Enem é no domingo e muitos alunos têm esse nervosismo, né? Você como lida todos os dias aí com os alunos, que orientações você pode dar para eles nesse momento? Está na reta final, sim, mas que questões você aborda com eles para não ficar nervoso? Que estratégias aí para essa reta final?
Olha, você precisa entender uma coisa, estudante. A prova do Enem, ela acontece no domingo, mas a preparação já aconteceu há algum tempo. Então, se você de fato está preparado para essa prova, professor, mas eu não estou preparado para essa prova. Então, o que você faz? Você faz aquele checklist rapidinho. Hoje é sexta-feira. Você faz um checklist, né? Sobre as fórmulas mais frequentes que caem no Enem, como eu falei agora há pouco, de função, estatística. Dá uma olhadinha nessas continhas, as formulazinhas de volume, dá uma olhadinha. E, se possível, ao olhar as fórmulas, dá uma olhadinha nos gráficos e nas imagens de geometria, tá bom? Se você faz isso hoje, aí entra num ponto muito importante. Lembrando que essa questão do bloqueio é muito comum nos alunos. Ele chega no nível do estresse e quer estudar, tipo, vou fazer a prova 11h30 da manhã, até 10 horas eu quero estar olhando. Não faça isso, estudante. Você, na verdade, você está dando um tiro no pé. Por que isso? Porque você vai gerar uma tensão muito forte durante a prova, uma pressão que você, de fato, você não precisa, tá bom? Hoje, foca. Hoje, o último dia, dá uma segurada, amanhã é sábado, dá uma relaxada, se puder pegar um cinema, se puder sair, se puder passear um pouquinho, tá bom? Eu não aconselho bebida, eu não aconselho você perder sono. Vai na tua frequência. Ah, vou mudar. Não muda. Faz um padrão que você está acostumado já para o teu organismo chegar na prova tranquilo, nada forçado, porque essa questão de você, tem aluno que chega para mim, professor, será que é legal tomar energético, tomar duas garrafas de café? Não faça isso. Não fuja de maneira nenhuma da sua rotina, tá bom? Tente não perder sono, faça aquela revisão até hoje, sexta-feira, e o sábado deixe para descansar de fato, tá bom? Se hidrate bastante, que você vai se dar bem na hora da prova.
Perfeito, dicas importantes.
Professor, nós agradecemos a sua disponibilidade aqui no CBN Jornal da Manhã. Desejamos aí sucesso para aqueles que vão fazer a prova. Parabéns pelo Prenem Legal, por trabalhar nesse projeto tão bacana. E que os alunos aí, que vocês vêm trabalhando com eles há muito tempo, possam se destacar, tirar uma nota bacana no Enem, poder entrar no curso que desejam e almejam, né? E poder aí estar fazendo o ensino superior, o curso de graduação que tanto sonham.
Olha, a gente está com um projeto, esse projeto do Prenem Legal, que agora virou de fato um departamento, né? A gente tem esse projeto acontecendo desde 2022 e ele de fato se consolida em 2024. A gente tem, graças a Deus, tem três estúdios que a gente trabalha com gravações lá no centro de mídias, ou seja, está chegando muita informação para esse estudante. E você, estudante, que pode acontecer, porque na verdade não tem vaga para todo mundo, né? Se você não conseguiu, levanta a cabeça, o Estado, né, as mídias, né, e agradecer também essa oportunidade para estar colocando os estudantes de uma outra maneira, né? A gente está sempre atento nessas novidades. As lives estão acontecendo, os podcasts também acontecem em relação à educação. As nossas viagens para o interior, a gente teve acesso a todos os municípios, né, com às vezes dois ciclos, né, raríssimas exceções de alguns municípios de difícil acesso, mas foi um trabalho bem árduo, mas bem satisfatório para toda a equipe. Eu queria muito agradecer em nome da secretaria, né, ao meu departamento, aos meus colegas de trabalho que fizeram um trabalho fantástico esse ano, agradecer também a equipe aqui que nos recebeu também, tá bom? E boa sorte, estudantes, arrebentem na prova, deem o seu melhor, tá bom? É uma oportunidade única, não só única, mas como pode aparecer outras, mas é uma oportunidade muito ímpar para vocês. Então, aproveitem e boa sorte a todos.
Professor James, muito obrigada. Né, nós finalizamos aqui essa entrevista maravilhosa falando sobre a prova do Enem. Então, para você, estudante, pegou as dicas aí, dicas maravilhosas. Então, segue direitinho que vai dar certo.